recuperação do Palmeiras, lançamento pro Gleison, passou por ele, sobrou pro Lele, bateu de pé esquerdo!
Vamos lá então, começando mais um episódio do podcast Chuta Guri. Eu sou o Benhuri e eu sou uma promessa que não vingou. Estou aqui com o Ricardo Signato.
Muito, muito boa noite. Estamos aqui para gravar mais um podcast Chuta Guri. Eu sou o Ricardo Sequinato e eu sou fã do zagueiro Coelho.
Também conosco o craque Jerônimo.
É isso aí, boa noite, gurizada. Acabei de descobrir que Paula Fernandes é suspeita de ser um travesti. E o meu RG é 10-84-95-6802.
Muito bem, então assim, ó, nós vamos fazer um programa, mais um programa especial hoje, mas já pensando numa mudança de paradigmas, uma mudança de rumos no podcast, né? Vamos começar a tratar esses assuntos mais gerais, mais genéricos do futebol e deixar pra comentar as rodadas num dia específico. Então a gente vai fazer mais ou menos assim, hoje nós vamos falar sobre as promessas que não vingaram. Aquele cara que surgiu como um meteoro da paixão e morreu na praia, né, digamos assim.
Teu coração,
assim? Então é assim, é aquele cara que surgiu e foi uma decepção total. São as promessas que não vingaram. E na segunda-feira, toda segunda-feira, a gente vai largar um programa curtinho, rápido, só sobre a rodada, comentando os resultados e fazendo as nossas apostas e também fazendo as nossas considerações sobre o Cartola. Então vai ficar mais ou menos definido, vamos tentar fazer assim, ver se funciona, né? Pra ver se fica, talvez, um programa que não fique tão datado. Então a gente vai falando sobre vários assuntos. Então o assunto hoje vai ser promessas que não vingaram, beleza?
Começando por ti, Benhor.
Vamos lá.
Eu sou a primeira promessa que não vingou. É, talvez assim, numa categoria chope churrasco, né?
É a primeira
categoria que não deu certo. Mas
Benhur,
nós temos
Benhur,
muitas promessas.
Quem não sabe, tem o melhor chute de esquerda que eu já vi na minha vida. Nunca vi pessoalmente a pessoa chutar tão forte como
o
Benhur.
Não, o Adriano Imperador, cara, o mesmo problema, a cachaça.
Igual.
Mas, cara, nós temos muitas promessas, principalmente no futebol brasileiro, né?
Eu posso começar aqui?
Começa aí, vamos ver o que tu tem aí pra nós.
Eu vou começar por um goleiro, né? Vamos começar por um goleiro aqui, né? Que era apontado por muitos como o melhor goleiro do Brasil na época, que ele não deu certo, né? Ele acabou comendo muito macarrão e matou sua ex-namorada. Que é o Bruno, né? Que era goleiro do Flamengo. Que é um caso que não cabe nem na bebedeira, nem na ruindade, né? Ele foi preso porque espartejou e deu pros cachorros comer só a ex-namorada.
Cara, isso aí é verdade, né, cara? Ele era, inclusive hoje, ele poderia estar defendendo a seleção brasileira, né, cara?
Bruno era um baita goleiro e ele tinha qualidade de saída, ele embaixo dos paus, ele, dos que eu vi aqui no Brasil, foi um dos melhores, com certeza. E realmente, né, por uma instabilidade emocional, aí ele acabou fazendo essa coisinha,
isso aí,
né?
Isso aí é um caso completamente diferente, né, cara? É um troço que realmente foi uma boa lembrança.
Deixar de pagar pensão, não pode.
Pois é, eu acho que a carreira dele foi cortada ao meio, né? Mas e tem uma outra categoria, cara, que foi inaugurada também recentemente, que foi a promessa que não vingou por idiotice, que é o Maurício do Inter, né? O cara foi comemorar um gol, foi dar uma cambalhota e estourou o joelho quando caiu no chão, né?
Não, isso foi um absurdo, né, cara? E a gente viu ao vivo, né?
Não, o cara... Essas são as duas categorias extra, né?
É, só é a categoria. Uma outra extra aqui, se tu me permite.
Fale, fale.
Eu acho que vocês também querem falar sobre esse jogador, que é o jogador que tava comemorando um São João fora da época, né? Que é o Breno, que era zagueiro do São Paulo. Mas falando sobre o Breno, até chegar na parte ali, cara, o Breno, quando surgiu, vocês lembram? Ele foi vendido pro Bayern por 12 milhões de euros, um valor considerável, né, pra um zagueiro. Ele foi eleito revelação do Brasileirão em 2007. Em 2008, jogou pela seleção, em 2009, né, jogou Olimpíadas. E acabou agora em... Foi em 2011 que aconteceu, bem, lá o incidente na casa dele, como é que foi?
É, se eu não me engano foi em 2011, né? Ele tava sofrendo já com problemas de depressão, né? Ele morava só com a mulher lá na Alemanha. E dizem que na noite que ele incendiou a casa ele tava bêbado, né? Enfim, teria outros problemas.
Ainda bem, né? Então quer dizer que ele não é tão louco assim, não foi? Não tava sóbrio fazendo aquilo.
É, parece que ele tava na Alemanha morando só com a mulher, cara, e a mulher não deixava ele beber cerveja. Então ele enlouqueceu, tomou um balaço e tocou fogo na casa.
Falando em beber cerveja, então, vamos puxar os craques que foram perdidos para a Manguaça. Né? Qual que é o primeiro, assim, que a gente tem?
Eu posso cantar uma música pra falar quem é o primeiro?
Vai, canta, canta.
Você ligou para o Cicinho, mas no momento eu não posso atender. Você ligou para o Cicinho, deixa um recado que eu retorno pra você.
Essa é a música que ele deixava na caixa postal dele, cara.
Eu senti uma vez, cara, lá na Band, na época era o Cajuru, ao vivo, eles ligaram pro Cicinho, caiu na caixa postal e tocou essa música ao vivo, né, cara, em rede nacional.
É, esse aí perdeu, e ele mesmo admitiu, né, se perdeu pra cachaça, né.
Cara, o Cicinho, quando surgiu, ele era considerado o sucessor do Cafu na seleção, né. Foi pro Real Madrid, jogou 29 jogos no Real Madrid, fez 3 gols, depois disso foi pra Roma e a carreira dele decaiu, né.
É, outro exemplo então que a gente já vai puxar na questão trago, talvez um dos mais emblemáticos, que eu acho que é o Celcinho da Portuguesa, né, cara? Esse Celcinho apareceu, ele era o cover do Ronaldinho Gaúcho, né?
Só isso também.
É, e ele assim, ele jogou a Série B, quem é gremista lembra mais, né? Porque ele até jogou contra o Grêmio, né? Então, ele era uma promessa, ele começou com 16 anos no profissional. E na verdade ele não era ruim, ele era um cara bom pra Série B, né?
É, mas como sempre, né, cara, surge um, principalmente nesses clubes mais pequenos, surge um cara mais ou menos, os caras já põem com o status de novo Ronaldinho Gaúcho, novo não sei o quê. E às vezes os caras, além de não serem tão bons assim, se perdem no meio do caminho, né, cara, que foi o caso dele.
É que ele foi traído por duas coisas. Primeiro, pela aparência dele, que ele era muito parecido, e é muito parecido com o Ronaldinho Gaúcho.
É, a comparação, né?
A comparação era inevitável, e segundo, que ele acabou se perdendo na bebida, né? Ele se perdeu na bebida, se tu for ver uma foto dele em 2005, e pegar aquela foto que tu me mandou, Benhur, ele tá inchado do trago.
Inchado do trago. Não, e assim, eu tava vendo uma entrevista dele, né? Ele dizendo que era 4-5 baladas por semana, cara, e bebida, ia treinar bêbado, sabe? E então, assim, aí, se perdeu mesmo. Então ele acabou indo parar na Romênia, cara, pra jogar, sabe? Enfim, quase jogando a carreira fora. Chegou a retornar, esses problemas físicos dele, ele chegou a pesar 92 quilos, sendo que ele tem 1,74m. Então, falou. Só da cachaça mesmo, né, cara?
Que loucura, né, cara?
Tem mais algum craque do trago aí que tu lembra?
Do trago? Não, olha, tchê. A gente falar do Adriano é diferente, né? Que é um cara que
disputa. Ah, o Adriano teve uma carreira consolidada, né, cara?
Já tinha uma... Exatamente, é. Acho que no trago seriam esses, em princípio, não sei.
Não, e no churrasco tem o Anderson Pico também, né?
O Anderson Pico é churrasco e barra de chocolate.
Digamos assim que no quesito churrasco, bom chimarrão, fandango, trago mulher, Anderson Pico...
Anderson Pico que não tinha pescoço, não tem pescoço, né?
Não, não tem. Cada vez tá diminuindo mais. Daquele dia a cabeça dele entra pra dentro do corpo.
É, quando ele surgiu no Grêmio, dizem que eles tinham uma votação, uma enquete interna de qual seria o apelido do Anderson Pico. Seria Donatello, Rafael, Leonardo ou Michelangelo, né? Porque ele era uma tartaruga ninja, né, cara?
Tartaruga
eles
ninja.
Eles escolheram o apelido, escolher qual das tartarugas ia ser ali, né?
Exatamente. E muitos principalmente gremistas, né, cara, compararam ele ao Roger, né, cara? E ele realmente surgiu como uma promessa e chegou a jogar bem no time do Grêmio algumas partidas por algum tempo, mas sempre voltava das férias e com o peso acima, né?
É que ele é um jogador, a gente tá falando no último programa dele, né? Ele é um jogador muito instável, né? Então.
Ele a gente falou dele, né? Que numa condição ideal ele seria titular com certeza.
Isso.
E na verdade, algumas dessas promessas que a gente pretende falar, na verdade também estariam nessa questão de que se estivesse na forma ideal, eles seriam titulares dos seus times e, nesse caso aqui, grandes jogadores. O primeiro que a gente vai citar, com certeza, vai ser o Keirson, né? O Keirson surgiu, teve uma ascensão incrível no Curitiba, depois Palmeiras, isso, fazendo muito gol, foi vendido pro Barcelona e se acabou.
É, ele no Coxa, ele fez 65 gols em 122 jogos. No Palmeiras, ele teve uma média de 0.67 gols por jogo. O Keirson, que era chamado por alguns de K9, né? E aí que surgiu a inspiração para aquele filme, K9, um policial bom para cachorro.
E, cara, o Barcelona pagou 41 milhões de reais pelo Keirson, né? Até hoje é dono do passe do Keirson, mas cara, é um valor absurdo, né, cara? Para um cara que não deu certo, até hoje aí tá sendo emprestado.
Não, e ele não jogou nenhum jogo, não é?
Não jogou, ele foi comprado e foi emprestado, logo foi emprestado.
Ele não entrou em campo pelo Barcelona, né, cara?
Não. Ele é um caso inacreditável mesmo, né? Porque até no retorno mais recente ele voltou e também ficou só machucado. É incrível mesmo como ele...
Ele até fez uns gols no Santos ali, mas não conseguiu nunca se firmar, né?
Não, é sempre atrapalhado pelas lesões, né, cara?
Pra aproveitar então, que a gente tá falando de atacantes aí, vamos falar do nosso glorioso Gil, né?
Sai, vai no cu!
O Gil que foi revelado pelo Corinthians. O Gil ganhou a Bola de Prata na revista Placar em 2002 e era considerado uma das grandes esperanças do futebol brasileiro, né? Ele fez 57 gols pelo Corinthians, cara. Só que, com certeza, o momento mais marcante da vida dele foi esse aqui, ó.
Vale tudo, Gil, vale tudo, Gil. Até o torcedor invadindo o campo, tirando a roupa de você, vale tudo.
Só vale dar o cu, vale tudo.
Nossa senhora, o jogador que dá o cu numa rádio, que dá o cu, falar uma besteira dessa.
Agora, cara, falando em atacante também, eu me lembrei de mais um, que é o Fábio Júnior, né? Que foi considerado no Cruzeiro o sucessor do Ronaldo Fenômeno, né? Que ele surgiu no América e, né? E ele foi pra Roma por 17,5 milhões de dólares. Né?
Não, que é um bom jogador, só que, assim, há muitas coisas que atrapalham essas revelações, são essas comparações que são quase inevitáveis, né? Quando um time tá carente de um bom jogador, como por exemplo o Cruzeiro, revelou um centroavante que foi o Ronaldo, que foi um cara acima da média. O próximo centroavante que viesse e se destacasse, com certeza ia ser comparado. E assim acontece sempre no Santos, no Grêmio sempre acontece, hoje não tanto, mas acontecia, o novo Ronaldinho. E
o Bruno
assim
Soneca, né?
Hã?
O Bruno Soneca, né?
Que era um cara que a gente vai falar também, né? Do Bruno Soneca, que é um cara que quando surgiu era considerado o novo Ronaldinho, né?
Sim, e jogou até no Porto Alegre do Assis, né, cara?
Jogou no Porto Alegre, sim, cara. Ele foi vaiado pra torcida várias vezes e foi a torcida que apelidou ele do Soneca, né?
Sim, o cara era... Não, e falando nessa história de comparar aos antigos ídolos, claro, o Wilsinho com o Cafu, né, e tal, o Fábio Júnior com o Ronaldo, mas eu acho que isso acontece muito na Argentina, né, cara?
Na Argentina, todo mundo é o novo Messi ou o novo Maradona. O novo Maradona,
desculpa. Por exemplo, tem o Aymar, né, que foi o primeiro, acho que novo Maradona, assim, dos...
O Aymar, quando surgiu, a gente até, né, ficava meio receoso, né, os brasileiros, porque... Ele surgiu muito bem mesmo. Foi comparado com o Maradona diversas vezes. Foi bem. Eu me lembro do Aimar de um gol que ele fez contra o Brasil naquela goleada que o Brasil deu na Argentina, 4-1 na Copa das Confederações em 2005. O gol da Argentina que ele fez foi o Aimar de cabeça, do bico da grande área. Já era um pouco mais consolidada a carreira dele, já tinha percorrido alguns times, mas é um bom jogador que também foi traído por essa comparação, né?
É, com certeza. E outro também é o Saviola, né? Que eu tava olhando uma reportagem no site espanhol e os caras nos comentários da reportagem chamavam ele de Javier algum dia Saviola. Sabe? Porque, tipo, algum dia ele vai jogar bola, sabe?
Então, continuando aí na linha dos jogadores que foram promessas, principalmente no futebol europeu, temos o Bojan, que nosso amigo Galvão Bueno chamaria de Bohan, ou Bolhan, ou Vodan, ou qualquer coisa do gênero.
El Pequenito Bohanito, ele chamava.
Não é só a inicial do Bohan, tem um sobrenome, que é Krukt.
Imagina.
Não, tá louco, ia ser impagável. Foi um jogador que surgiu no Barcelona, né? E eu lembro quando eu ainda jogava o Pro Evolution Soccer, que ele era. Ele tinha uma capacidade incrível no jogo. E a imprensa falava também, né, cara, que ia ser um baita jogador, candidato a melhor do mundo. E acabou não vingando, né, cara? Não jogou, não teve o sucesso esperado no Barcelona e foi emprestado posteriormente ao Ajax, né? É outro exemplo aí de um cara que não deu certo.
Inclusive, nas seleções de base da Espanha, ele foi muito bem. A Espanha foi campeã mundial, sub-20, se eu não me engano. Enfrentou o Brasil, até estava assistindo. O Brasil tinha o Pato naquele time, um time bem interessante. O Cássio, queixo de patrola. Cara, que é um chinelo 43-44. E esse, o Bojan brilhava bastante nesse time da Espanha, nas seleções de base.
É, ele foi emprestado, né, para vários times, para Roma, né, ele jogou mais na Roma. E daí agora o Barcelona, né, depois que vendeu, exerceu o direito de recompra, né, estabelecido em contrato e comprou de volta. Mas já repassou pro Ajax pra ele jogar lá. Pra ver se decola, né, cara? Porque é um cara que tá sendo aposta há muitos anos. Outro cara, falando em Barcelona, é o Giovani dos Santos, né? Que surgiu como aquele estigma que a gente tava falando, né?
Exato, isso. Como o novo Ronaldinho, né, cara?
Sucessor do Ronaldinho.
O Ronaldinho teve muito sucesso no Barcelona. E o cara, além de ter uma aparência parecida com o Ronaldinho Dentus, tinha um futebol que lembrava muito ele, só que não teve o mesmo sucesso.
É, jogava na mesma posição, né? Mas aí acabou também, não decolou, passou por vários times menores, né?
Ah, é um jogador assim, ó, de médio pra bom. É um jogador que tem algumas glórias na carreira. Ele até foi campeão das Olimpíadas agora, em 2012, né?
É, inclusive ele joga na seleção mexicana, né?
É um dos destaques da seleção mexicana, junto com o Chicharito. Mas nunca foi o jogador que se esperava dele, realmente nunca foi. Nem perto assim do que se esperava dele.
Ele acabou sendo emprestado para vários clubes, né? Salamanca, Osasuna e a Real Sociedad, que foi o último time que ele foi emprestado, acabou exercendo o direito de compra, comprou ele tá lá. Mas eu tava pensando assim também, o Giovani dos Santos. E outro que eu lembrei também mexicano é o Carlos Vela, que surgiu muito bem no Arsenal também.
Exatamente.
Despontando como um craque e acabou não sendo, né? E esses dois caras, só que assim, se tu for pensar, na verdade, eles fizeram muito mais pela seleção mexicana em poucos anos, mesmo não tendo atingido o que era esperado, do que veteranos que se aposentaram e até hoje nunca fizeram nada, né?
Não, com certeza, mas em nível de, falando de jogadores mexicanos, com certeza. Só que eles eram jogadores e esperanças em nível mundial, né? Em nível europeu mundial, então por isso que eles são decepções, né?
Não, e o grande problema, como nós estávamos falando antes, é essa comparação, né? A gente acha que qualquer cara vai ser um craque, que nem o Ronaldo, o Ronaldinho, o Maradona, o Messi, isso não tem, isso são raridades, jogadores que atingem esse nível. E isso é muito é prejudicial para os jogadores que estão surgindo, porque pode subir para a cabeça, né, cara? E os caras já atrapalhar o desenvolvimento do futuro atleta.
Com certeza.
É, e assim, ó, outro que eu lembro assim de cara também é o Ricardo Quaresma, né? Português.
Surgiu muito bem
o Quaresma. Né? Quando ele surgiu, a imprensa portuguesa simplesmente dizia que o cara era o Figo e o Ronaldo no mesmo cara.
Isso mesmo.
Então, assim, ó, o cara dizer que o cara é uma junção do Luiz Figo e do Cristiano Ronaldo, o cara é um monstro, né?
Aí... Mas aí que tá. Então, é só você ver alguns lances dele jogando, que você percebe que esse sucesso, essa comparação subiu a cabeça dele e prejudicou totalmente. Porque ele era um jogador totalmente cheio de pose, né, cara? Ele batia umas faltas de rosca totalmente desnecessárias, assim. Ele primou muito pela aparência e acabou...
Talvez uma. Ele parecia uma versão caricata do Cristiano Ronaldo, cara.
É, isso mesmo. Né? Isso
o que o Cristiano Ronaldo fazia com 16 anos lá no Sporting, ele tentava fazer isso já no profissional, né? Então, assim, ele rodou pelo Sporting, foi pro Barça, Porto, Inter, Chelsea, né? E daí acabou no Besiktas. Né? É, o Barça também é.
Mas assim, ó, ele é um bom jogador.
Não, ele é um bom jogador, né? Mas o cara surge, os caras falando que o cara vai ser o Figo com o Cristiano Ronaldo, né? E o cara vive de firulas e nunca se firma como titular em lugar nenhum, né?
Quando acontece essa comparação e você não tem uma assessoria, você não tem uma cabeça boa, acaba acontecendo esse tipo de coisa.
É, inclusive tá lá nos Emirados Árabes, tá jogando no Al-Ahly agora.
Você ligou para o Cicinho, mas no momento eu não posso atender.
Você ligou para o Cicinho, deixa o recado que eu retorno para você.
É, se lembra daquele Diogo que apareceu na Portuguesa em 2008?
O Diogo da Portuguesa.
É, foi pro Olympiacos por 9 milhões de euros. Não jogou nada, foi emprestado pro Flamengo, depois foi emprestado pro Santos.
E detalhe, antes de vir pro Flamengo, o Grêmio tentou muito comprar esse cara. Porque quando ele surgiu na Portuguesa, jogou muito bem, né? O Grêmio tentou mesmo a compra desse jogador, não conseguiu porque os valores eram altos. Ainda bem, né? Porque assim, um investimento totalmente inútil, né?
É, eu não lembro desse jogador. Exatamente por isso que ele é uma promessa que não vingou, né? Não, é, e agora ele rescindiu o contrato lá com o clube grego, ele tá na Portuguesa de novo. Mas também não é notícia, né? Então sumiu, né? Outro cara que eu lembrei, um pouquinho mais antigo, é o Leandro Bonfim, cara.
Leandro Bonfim.
Ele surgiu em 2001, cara, lá no Vitória, né? E ele se destacou no Campeonato Sul-Americano, Sub-17, né?
É isso mesmo.
E depois desse campeonato, depois quando ele começou a jogar no Vitória, ele foi vendido pro PSV da Holanda por 13 milhões de reais.
Ah,
é. Então, pra encurtar a história dele, em 2012 ele foi reprovado nos exames físicos na volta dele pra Portuguesa e agora ele tá jogando no Audax do Rio de Janeiro.
Que horror, né, cara? Eu acho que assim, ó, por falar em Rio de Janeiro... Eu vou começar a falar aí sobre um jogador que com certeza aí é tido como uma das maiores promessas que não deram certo, que vocês sabem que é o Lene, né? É o Lene que surgiu no Fluminense, que hoje tá desempregado. Ele surgiu em 2005 no Fluminense, ele marcou belos gols, mas a realidade veio logo. Só que, claro, ele surgiu, o Fluminense tinha um time relativamente bom. Ele ganhou a Copa do Brasil 2007 com o Fluminense, jogou no Palmeiras depois. Inclusive com o Kerrison, né, Ben? Eles jogaram juntos no Palmeiras.
Inclusive tem um gol aí, um gol que é uma assistência do Kerrison e um gol do Lennon, né?
Então tá aí, ó. Eles realmente existiram, eles estavam ali, né? O Lene com
o jovem Lene, né, cara? Ah, eu lembro que a gente falava que ele era o jovem Lene e vai ser sempre jovem, né, cara? Porque nunca vai chegar a ser um jogador profissional, né, cara? Maduro. Assim, maduro, que rendeu no clube que esteve. É, e o Lene, assim, inclusive até no início do ano ele foi reprovado no exame físico lá também. Ele ficou um mês lá na China, no Japão, aliás. Ficou um mês lá no Japão e os caras não quiseram ele, mandar ele embora de volta. Então, assim, é só aquela história, né? O cara surge numa ascensão meteórica e não rende nada. O outro exemplo claro, claríssimo, é o Lulinha, né?
Ah, com certeza. Esse sim.
Né? O Lulinha apareceu no Corinthians, o artilheiro da base corintiana, né?
297 gols, né, na base.
E quando chegou no profissional...
Cara, vocês lembram do Lulinha que quando o Corinthians renovou o contrato com ele, tava o Chelsea querendo comprar ele? E o Lulinha, a multa rescisória dele foi de 50 milhões de dólares. O Corinthians estipulou uma multa de 50 milhões de dólares pelo Lulinha. O que na verdade não é absurdo, se tu for pensar, se for avaliar a história do jogador até então.
É, se ele fosse render o que prometia, valia dinheiro, né, cara?
Assim, ó, sem exageros, ele era tido por muitos como o novo Zico. Porque, cara, ele era artilheiro da base corintiana com quase 300 gols. Ele foi artilheiro das seleções de base do Brasil, principalmente na sub-17, quando ele brilhou bastante. E realmente, ele surgiu, assim, ó, nas bases do Corinthians muito bem. Só que hoje tá no Ceará.
É, e pra tu ter ideia, por exemplo, segundo aquele site de cotações, o Transfer Market, o Lulinha, ele chegou a valer 5 milhões de euros, né? E hoje ele tá valendo 500 mil euros, a cotação dele. Outro cara, por exemplo, que baixou muito a cotação é o Keyson, que ele chegou a valer 14 milhões de euros e hoje tá valendo só 2, né? Ainda tá valendo alguma coisa, acho que ninguém vai pagar esse valor por ele.
Não.
E outro cara, agora olhando o Transfer Market também, é o Celcinho. O Celcinho saiu da Portuguesa valendo 7 milhões de euros e hoje ele não tem nem cotação no site.
Hoje vem de graça, quero o Celcinho.
Ah, o Leandro Bonfim também não tem mais cotação no site, cara.
Ah, tá louco. Que horror, né, cara?
Cara, vocês notaram que a maioria sofreram comparações com grandes craques?
Exatamente.
Mas, agora eu vou falar da dupla Grenal. Um não, dois, na verdade. São os gêmeos Diego e Diogo.
Eu lembro, cara, que quando eu lia o Correio do Povo ainda, né, cara? Cara, era todo fim de semana reportagem desses caras, Diego e Diogo, as novas promessas. Os caras que vão arrebentar, vão dar muito dinheiro pro Inter. E na verdade, né, cara, ninguém mais ouve falar dos caras.
A verdade é que desses dois, o único que joga alguma coisa é o Diego. Ele até foi titular do Inter uma época ali com o Daniel Carvalho, com o Neymar. Depois jogou com o Sobs, com o Chiquinho. Inclusive ele fez um gol na Bamboneira, na semifinal da Sul-Americana. Acho que isso foi em 2004, se eu não me engano. O Diogo esse ia muito na carona do irmão, mas nenhum dos dois chega nem perto, assim, da projeção que a diretoria do Inter, que os próprios torcedores queriam que eles tivessem. Assim.
Onde que eles estão agora?
O Diego, Diego tá há 3 anos no Nacional da Ilha da Madeira, que é o melhorzinho deles, né?
Tá jogando em Portugal. Esse Nacional da Ilha da Madeira é o primeiro clube do Cristiano Ronaldo.
Isso, e o Diogo acho que tá no ABC. But I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. Que eu tava falando antes, tem casos que acontece isso, tem casos que é bebedeira, tem casos que não sei o quê, tem casos que é por ser comparação. Mas, e tem o Kerno.
O Kerno é.
E tem o Kerno, que é um caso atípico, né?
Cara, o Kerno, a única coisa que ele fazia era aquele drible da foca dele, do diabo. E que aquilo ali terminou, cara, quando o Coelho, zagueiro do Atlético Mineiro, quase matou ele numa final de campeonato mineiro entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Ali acabou a carreira do Kerno. Foi ali que terminou, cara.
Hein? Eu quero só fazer umas perguntas pra vocês, assim. Primeiro, vai fazer uma afirmação. O Kerlon, ele tem uma média de 0.6 gols por jogo nas seleções de base do Brasil. Tá. Agora eu pergunto, você sabe quantos anos o Kerlon tem de carreira? Chute em valor, um número.
Deve ter uns 8 anos.
Exatamente, 8 anos. Sabe quantos gols ele fez em 8 anos de carreira como profissional?
20.
Cara, 9 gols. 9 gols, cara. E detalhe, no Cruzeiro, que foi onde ele brilhou, sabe quantos gols ele fez no Cruzeiro? A camiseta do Cruzeiro?
Não.
Um gol, cara. Ele fez um gol.
Um gol, mano. E fazia toda aquela firula, né, cara?
Ele jogou de 2005 a 2008 no Cruzeiro e fez um gol só, cara. Um gol.
É, não, mas esse cara aí, cara, pra mim, ele foi o mais super valorizado do futebol brasileiro
nesses últimos anos. Pois é, mas eu falei, cara, tem casos e casos, tem o Kerlo, que é um caso totalmente fora dos outros, porque isso aqui não tem fundamento, né?
Não, não tem.
Assim, ó, o cara jogar 3 anos no mesmo time e fazer só um gol, aí, cara, ó, eu matava no namorado, esquartejava, botava fogo na casa, porque, pelo amor de Deus, eu não preferia fazer isso.
A categoria dos polêmicos que a gente pode puxar aqui.
Ah, pode ser.
Porque tem uns que são polêmicos, né?
Com certeza, foi realmente, tem mesmo.
Ah, então vamos lá. Primeiro, assim, que pra, talvez pra começar mais leve, é o Carlos Alberto, né?
Casalbert
é um cara que, né, o jogador mais jovem a marcar em uma final de Champions. Chegou no Porto sendo ovacionado pela torcida, sendo amplamente elogiado por nada menos do que José Mourinho, cara. Dizendo que o cara era craque, né? O cara era isso, o cara era aquilo, e o que que aconteceu?
É, inclusive tem uma entrevista que o Mourinho, acredito que já faz algum tempo, mas o Mourinho disse numa entrevista que o melhor jogador que ele, com o qual ele trabalhou, foi o Carlos Alberto. Né?
Então... Pois é, mas como é que o cara decaiu tanto, né, cara?
Ele, o problema dele, cara, acredito que além de festa, de sucesso, com certeza sucesso subiu muito a cabeça, é que ele é um cara muito instável emocionalmente, ele tem uma personalidade muito difícil de se lidar, todos os clubes que ele vai, ele arranja problema com dirigentes, com os jogadores, ele é um jogador que ele é o vilão de si mesmo, né?
Você ligou para o Cicinho. Mas no momento eu não posso atender.
Você ligou para o Cicim. Deixe o recado que eu retorno para você.
Agora, um que entra na discussão, e entra mesmo, é o D'Alessandro, cara.
Ah, será?
Sabe por quê? Porque eu fui pesquisar para fazer a pauta, tá? Coloquei ali promessas que não vingaram e tal. Eu fui catando ali. E eu me deparei com uma notícia de 2007, num site até espanhol, falando sobre promessas que não vingaram. E claro, muitos são jogadores espanhóis lá, que a gente não conhece. Mas um deles, cara, em 2007, era Andrés D'Alessandro, que surgiu no River como o novo Maradona, um dos novos Maradonas que surgiram na Argentina, rodou pela Europa, jogou em times medíocres da Europa, não conseguiu se firmar e, inexplicavelmente, em 2008, quando veio pro Inter, se tornou, talvez, o melhor camisa 10 da atualidade hoje no Brasil.
Cara, mas o pós-2007 do D'Alessandro foi extraordinário, então, tipo...
Pois é!
Mas aí que tá, então já tem um pouco de... Eu acho que realmente, ele não rendeu o que podia render. Se rendesse, hoje seria até titular da seleção argentina, realmente. Não rendeu o que tinha que render, eu acredito que sim. Só que eu acho que ele é um jogador que ele já foi até eleito pelo El País como o maior jogador da América, né? Então eu acho que ele é um jogador que ele teve uma carreira boa, principalmente na sua volta aqui pra América do Sul, jogando pelo Inter.
É, mas pra um cara que foi considerado o novo Maradona, né, cara? É pouco, foi pouco.
Cara, mas aí que tá, tipo, ele foi considerado, o Aymar foi considerado.
É, mas é verdade. O Di Maria foi considerado. Tipo, Ele teve uma retomada muito quase que tardia na carreira, né? Porque se ele tivesse se firmado na Europa, ele poderia estar num grande europeu. E o futebol que ele tá jogando hoje, cara, é um futebol, um nível extraordinário. O cara, assim, você olha um jogo do Inter sem o D'Alessandro, dá dó do time do Inter sem o D'Alessandro. Então, na verdade, é um caso estranho, é um caso engraçado, né?
Eu acho que ele é um cara que ele não conseguiu se adaptar, assim, ele não gostou, talvez até a própria língua, a...
Mas na Espanha, questão... cara.
É, ah, ele não, não, mas ele não jogou na Alemanha também?
Não, jogou, mas também jogou na Espanha.
Não, mas primeiro ele foi pra Alemanha, não foi?
É. Mas, então, outro caso parecido, talvez, seja o próprio Riquelme, né?
Mas
que Riquelme... foi e voltou, e daí ele ia, e daí o Boca pegava por empréstimo, ele voltava.
Eu acho que o Riquelme é um dos casos do futebol aí que pra mim, ele no auge, ele tinha condições totais até de ser melhor do mundo no auge, assim, né? Pra competir dos melhores do mundo. E nunca conseguiu, né, se firmar assim na Europa. E, então,
tá aí, e aí voltava aqui pro Boca e ganhava Libertadores, né, cara?
E o Ganso?
Bom, mas, cara, vocês lembram, né, que eu lá em 2011, eu falei que o futebol do Ganso tinha acabado, quando ele estourou o joelho pela segunda vez. Teve gente que me xingou, dizendo que eu não sabia nada de futebol.
É, quando o Ganso surgiu ali, foi mais ou menos na mesma época do Neymar, cara, eu era um que defendia o Ganso como sendo melhor que o Neymar. Porque o Neymar, eu achava, eu dizia que o Neymar só jogava por causa do Ganso. E a gente viu aí que não foi isso, né? O Neymar decolou a carreira e o Ganso, com sucessivas lesões, né, cara, não conseguiu se firmar. Agora tá agora no São Paulo e ainda não tem unanimidade nem entre a torcida, nem entre o treinador. E tá aí, cara, tá aí. Pô, com certeza, mais uma promessa que não deu certo.
É, o Ganso, acho que ele é um jogador fora do seu tempo, né? Tipo, acho que... Parece que ele não é dessa época, assim. Parece
o estilo dele é um estilo muito parado, né? Exigência
ele
hoje.
Ele não tá conseguindo se adaptar, assim, a... E ele é um jogador que, se ele não tiver um time muito bem encaixado, proporcionando a ele a condição de poder organizar o jogo, ele não consegue realmente brilhar. E com todas essas sucessivas lesões, falta de ritmo de jogo, instabilidade de vestiário que ele tinha no Santos, agora instabilidade de vestiário que tem no próprio São Paulo, porque tem sim. O Luis Fabiano e o Rogério Ceni são dois câncer naquele vestiário de São Paulo. Câncer. O Rogério Ceni é um câncer naquele vestiário. O Luis Fabiano hoje em dia só sabe a polêmica. Então não dá uma certa estabilidade pro cara poder desenvolver o futebol.
Vamos lá então pro quadro Quem Sou Eu? Agora o nosso amigo Crack Jerônimo vai assumir as rédeas do programa e vamos tentar adivinhar quem é o personagem que está dentro dele hoje.
Opa! Sem mais enrolação e sem ninguém, com ninguém dentro de mim, vamos lá. Uma das principais estrelas do seu time aqui no Brasil continuava com um dos mais baixos salários de elenco. Após não conseguir um aumento com a direção, resolveu ser o primeiro jogador brasileiro a entrar na justiça após o fim da lei do passe. Benhur Nunes.
Você iniciou a carreira nos anos 90?
Sim.
Você é atacante?
Não.
Você jogou na Europa?
Sim.
Sávio?
Não sou sábio. Sequinato.
Edilson.
Edilson Capetinha? Não, não.
Não.
Vamos lá. Próxima dica. Essa dica é boa. Meu nome é Antônio.
Tu ainda tá nativa?
Sim.
Não perguntei. Tu joga no Eixo Rio-São Paulo?
Sim.
Joga no Rio de Janeiro?
Sim.
Tu é o... Fred? Que é atacante também? tu é o Thiago Neves?
Não. Thiago Neves, não. Benhur.
Juninho Pernambucano.
Filha da puta,
tô, né, muito cara? Bom, né, cara?
Tô sempre numa boa, com uma gata do meu lado. Sou um cara de sorte, só ando apaixonado. Na balada me divirto, se saio de madrugada, elas pegam no meu pé.
Sessão, um abraço então, gurizada. Eu vou mandar meu abraço a todos aqueles que acreditaram no meu potencial no início da carreira e que hoje estão desiludidos com a minha forma física, cara. Então eu gostaria de mandar um abraço a todas as pessoas e dizer que um dia eu vou voltar.
Eu quero também mandar um abraço a essas pessoas que acreditaram na carreira do Benhur e que viram a carreira do mesmo sendo frustrada lá em Derrubadas, no interior do estado, quando ele fez um gol contra lá, né, de rosca lá.
Salvo por Eiglênio naquele jogo. Como é que era o nome? Do Eiglênio. Eiglênio.
Tá. Eu queria mandar um abraço pro nosso grande amigo Kelter Fernando Slokzinski, que daqui 10 anos vai ser o dono da região celeiro, porque o cara não sai de lá. Faz 3 semanas seguidas que ele tá lá. E outra coisa, eu queria também dizer que Daiane dos Santos comentou o duplo twist carpado de Maurides, jogador do Inter que acabou de encerrar sua carreira. Não, e outra coisa, dela, dizer, né, que também eu quero cobrar o Maurício, porque a rótula dele passou voando por aqui e estourou a minha vidraça.
Não, e a gente não tá nem comentando o nome do cara, né? Que é Maurício. Nem isso, nem entrou nesse mérito. Valeu, gurizada, um abraço.
Valeu, feito. Falou, abraço. A rótula do cara.
Vou com tudo.